science and technology.
Estamos on com mais um Ciencion. E hoje, para conversar novamente conosco, temos a professora Anastácia estreando no programa, a aluna Camila Andrade. Eu sou Graciela Watanabe, professora da UFABC, e minha frase é da Bell Hooks, feminista e ativista antirracista estadunidense que faleceu agora em 2021. Ela diz o seguinte: no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertem a nós e aos outros. Olá, Arthur!
Olá, Grace! Olá, ouvintes do Ciencion! Meu nome é Arthur, eu sou estudante da pós aqui na UFABC, e hoje eu trouxe uma frase da escritora Mary Shelley: viva, seja feliz e permita que os outros também.
Obrigada, Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o dia e horário que você esteja ouvindo esse podcast, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos ao Ciencion, o projeto de extensão da UFABC que foca na partícula elementar da ciência, a pesquisadora ou pesquisador. Hoje a gente tem pauta do Arthur. Arthur, sobre o que e com quem falaremos hoje?
Bom, Grace, hoje a gente vai falar com uma grande colega minha, que é a Camila Andrade. Ela é graduanda da licenciatura em Ciências Naturais e Exatas na UFABC e vai ser uma das primeiras formandas do curso, participante do grupo de trabalho sobre aborto no Núcleo de Estudos de Gênero, cofundadora e participante do coletivo de Mães e Pais, e ela também é mãe de 3 filhos, e como eu falei aqui, ela é uma amiga minha, e ela está fazendo pós-graduação em Ciencion, porque ela é aluna tanto do Pedro quanto da Graciela. Bem-vinda, Camila.
Ai, obrigada por me receber, que apresentação. Estou te vendo como Arthur aqui, mas eu só te chamo de Tutu.
Além da Camila, a gente trouxe aqui a super professora Anastácia, é muito querida aqui pela gente, já veio 2 vezes aqui no podcast. Vocês que são ouvintes mais ávidos já conhecem ela, mas eu vou apresentá-la mesmo assim. Ela é professora de filosofia na Universidade Federal do ABC desde 2010, membro do grupo Nexus, Teoria Crítica e Pesquisa Interdisciplinar. Atua na área de filosofia, com ênfase em epistemologias feministas, estudos de gênero, filosofia da ciência, história da filosofia da natureza, história da astronomia, história do método científico. Ela é formada em física pela Unicamp, mestre em física pela Unicamp também, e ela trabalhou no Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia, sob orientação do professor Anderson Falf, e ela é doutora em filosofia pela Unicamp, com a tese intitulada Astronomia Nova, a História da Guerra contra Marte como Exposição do Método Astronômico de Kepler. Olha, professora, um bom tema para o podcast também, hein? E ela é pesquisadora, colaboradora, voluntária no Departamento de Filosofia da Unicamp entre janeiro de 2007 e março de 2010. Bolsista FAPESP de doutorado nesse período e, claro, participante também do Núcleo de Estudos de Gênero. Professora Anastácia, seja muito bem-vinda aqui de novo no Ciencion.
Obrigada, Arthur. Gostei muito dos textos que vocês dois citaram. Eu adoro esse livro da Bell Hooks, Graciela. É um prazer meu, Arthur. E vamos sim fazer um sobre o Kepler, porque o Kepler nunca para de me surpreender. Ele é um autor incrível.
Todo mundo gosta dele, né, professora?
Sim, sim. O Kepler, ele desperta paixão mesmo quando a gente entra em contato com ele.
Então, professora, já está convidadíssima para voltar aqui no podcast para falar sobre Kepler. Bom, hoje a gente tem 2 convidadas, então, né? Eu queria começar, então, pela Camila, que é a novidade aqui no podcast, né? Camila, a gente queria saber, o ouvinte queria saber também, de onde você veio, qual foi a sua formação, qual foi a sua história de vida, né? Como foi o seu período na escola e na universidade?
Oi, vamos começar com a música triste, brincadeira. Eu sou aqui de São Paulo, morei no ABC a maior parte da minha vida e fui uma mãe adolescente. Acho que hoje em dia é meme as pessoas falando, ah, meus amigos de 30 anos tendo filhos, eu não consigo lidar com a gravidez na adolescência. Mas eu realmente fui uma mãe adolescente. Eu tive meu primeiro filho com 16 anos. E aí é difícil conciliar a escola com um filho, né? Infelizmente, o ensino médio foi uma questão para mim, né? Porque eu tinha que conciliar muitas coisas. Mas consegui ingressar na universidade depois de um tempo. Claro que a maternidade atravessou aí a minha trajetória, não tem como desassociar isso, mas estamos aqui.
Camila, e como foi o processo? Você entrou junto comigo na UFABC. Como foi esse processo de você voltar para a universidade em uma idade que a gente não está muito acostumado a ver pessoas entrando na universidade, né?
Então, foi um susto, né? Porque, de fato, eu entrei com 26 anos e a maioria dos meus colegas tinham 18. Eu acho que você era o mais velho, um dos mais velhos, e tinha o quê? 21 anos. Então, é um pouco assustador, existe muita comparação do tipo, será que eu vou dar conta? Eu estava, o quê? Há 7 anos fora do ambiente escolar, né? Então, foi um pouco assustador. Mas aí, depois, com o tempo, a gente vai percebendo que as nossas formas de viver é diferente, né? É só aceitar isso e conseguir se adaptar. Eu, obviamente, não ia conseguir fazer uma graduação como uma pessoa que não tem filhos, né? Mas eu consegui superar isso e entender qual era as minhas possibilidades, né? Então, a minha graduação é um pouco mais lenta por conta da minha rotina, mas vai dar certo.
Com certeza, Camila. Estamos na torcida aqui. Eu só queria fazer mais uma perguntinha, porque você entrou comigo no bacharelado em Ciência e Tecnologia e agora pulou para a licenciatura em Ciências Naturais, né? Eu queria saber de você, como que foi esse processo e, claro, né, como você chegou na pesquisa em gênero?
Então, a licenciatura para mim foi uma surpresa, porque, assim, apesar de eu ter pais professores, eu acho que rola uma questão aí psicológica de que eu não queria de forma alguma ser professora. Mas aí a licenciatura, é engraçado, ela vai te absorvendo, né? Não tem como você fugir. Os alunos aqui na universidade acabam pegando as matérias da licenciatura para ter crédito e acabam sendo absorvidos. Eu vejo, assim, um monte de pessoas que não querem fazer licenciatura e acabam se apaixonando, porque é isso que a gente acaba acontecendo.
Como você chegou na pesquisa em gênero?
Eu conheci o Núcleo de Estudos de Gênero ano passado, em 2022. E, assim, o gênero sempre foi uma questão para mim, né? Tanto que eu entrei em 2016. Em 2017, junto com uma amiga, a gente fundou o Coletivo de Mães e Pais. Primeiro, para entender que a gente já não eram alunas comuns, a nossa graduação ela já se diferenciava dos demais alunos, então essa união fez a gente perceber que a gente precisava de outros recursos, e fundar o coletivo foi uma forma da gente conseguir mobilizar um apoio tanto para outras mães, tanto para a gente discutir essa questão da graduação e maternidade, tanto para entender, porque, assim, tinham alunas que precisavam trazer os filhos para a universidade, para acompanhar as aulas, né? E até então não tinha nada que desse apoio para elas, não tinha uma sala. Os trocadores na universidade foram instalados em 2012 só, e a faculdade é desde 2007. Então, a gente sentiu que precisava de um debate mais profundo sobre isso, né? E aí, o Núcleo eu conheci ano passado, também pelo coletivo, né? Então, eu estou falando sobre gênero sem perceber há muito tempo, né? Quando a gente fala de mães na universidade, é um atravessamento de gênero. E aí, eu conheci o Núcleo de Estudos de Gênero através de um processo, de um projeto de extensão, para fazer mapeamento sobre as articulações que lutam pelos direitos LGBT e contra a violência de gênero no ABC. E dentro do núcleo, a gente começou a discutir sobre aborto, né? Que foi uma pauta que foi inevitável, né? Em 2022 teve o caso da menina do Espírito Santo, que teve todo um absurdo, assim, dela ter o direito a abortar. E a gente acabou se sentindo a necessidade de falar sobre isso, né? Então foi aí que surgiu o núcleo de aborto dentro do núcleo de estudos de gênero.
Camila, muito legal ouvir sua trajetória, né? Eu, como seu amigo, sempre me impressiona, né? Onde a gente vai, né? Pelo estudo. E eu também, como você, também fiquei zanzando aí por algumas áreas e também me encantei pela licenciatura, né? Então, é um prazer enorme ter você aqui no podcast. Sei que você já ouve a gente há bastante tempo, né? Mas é muito legal contar com você. Bom, agora então, a gente vai para outra convidada, professora Anastácia. Professora, o ouvinte do Ciência já te conhece muito bem, né? E só que já faz 2 anos... acredito eu, até um pouquinho mais, que desde que a senhora participou lá daqueles 2 episódios, né? O episódio 23 sobre a Hipátia e o episódio 25 sobre a Catarina Kepler. E agora a gente queria mais perguntar mesmo quais são as novidades da sua pesquisa, o que, que você tem trabalhado.
Bom, eu tenho trabalhado em 2 frentes, Arthur. Por um lado, também estou me sentindo implicada nessa questão do aborto, justamente por causa das violências muito grandes que foram feitas contra as mulheres brasileiras nesses últimos anos, né? Esse caso da menina do Espírito Santo foi muito emblemático, porque foi muito feio, né? A menina teve que sair do estado dela, viajar até Pernambuco. Aí, em Pernambuco, ela teve que entrar no hospital, no porta-mala, porque tinha pessoas na porta do hospital, porque foi divulgado, né, pela Damares Alves e pela Sara Giromini, o nome da menina, o hospital onde seria feito o procedimento. E aí ficaram chamando essa menina de assassina na porta do hospital, e aí um coletivo feminista foi lá e expulsou essas pessoas, né? E ficou lá, e é muito bonita a foto, é uma foto que sempre me faz chorar, porque foi no auge da pandemia, assim, e aquelas mulheres todas de máscara, e lá, elas passaram a noite inteira lá, né, para a menina poder ter o procedimento. Uma menina de 10 anos que tinha sido estuprada, né? Então a gente realmente não foi só esse caso, né? Teve esse caso, teve o caso da menina do Espírito Santo, que foi mandada para um abrigo, e ela ficou 40 dias no abrigo para a mãe dela não ter acesso a ela, para não levar ela para fazer o procedimento legal. E foi uma juíza que mandou ela para esse abrigo. E aí o procedimento teve que ser feito 40 dias mais tarde, né? E aí com todas as complicações físicas e psicológicas que isso implica. Teve a outra menina que tentou suicídio, porque ela era sempre estuprada pelo tio, já tinha tido um filho do tio, foi obrigada a ter outro filho do tio. Então foram realmente muitos casos. E aí a gente se sentiu implicada nisso e fez o grupo e resolveu pesquisar um pouco sobre isso. Paralelamente, Arthur, uma coisa bem assim, ortogonal, eu estou estudando a filósofa inglesa que chama Anne Conway. Eu estou dando um curso de filosofia moderna, perspectivas racionalistas. E aí eu estou preparando uma tradução de trabalho para o curso. E no final de tudo, eu espero, né, conseguir deixar ela bonitinha e publicar pela editora da UFABC, porque é uma filósofa muito, muito interessante. Uma das primeiras mulheres a terem publicado um livro de filosofia. Quer dizer, a publicação é póstuma, né? Mas é um livro inteiro. E ela briga tanto com o Descartes quanto com o Hobbes e o Spinoza. Ela é super correta.
Muito bacana, professora. Já estou esperando o livro sair. A professora Graciela sabe que eu adoro história e filosofia da ciência, né? Então, e aliás, eu queria deixar um recado, né, para o nosso ouvinte, já que a professora Anastácia levantou a bola, né? Para vocês conhecerem a editora da UFABC, nós que somos alunos de lá, tanto da pós quanto da graduação, temos desconto para adquirir os livros. Tem vários livros super legais, inclusive até de professores que já participaram aqui do podcast. Mas muito bacana, professora. Eu queria fazer só mais uma perguntinha, porque é algo que a gente sempre ouve, né, de outras pessoas, a gente acha muito legal, né? Queria perguntar para você como você vê a repercussão dos outros episódios que a gente gravou aqui com você, professora, da Hipátia e da Catarina Kepler, como que isso tem chegado nas pessoas? A gente ouve que é trabalhado em disciplinas, que compõe bibliografia dos cursos. Como é que tá, professora?
Eu fico super feliz. Feliz por 2 motivos. Primeiro, porque eu realmente gosto do podcast de vocês. Eu ouço os episódios quando eles saem. e eu acho legal trabalhar com vocês. E por outro lado, porque eu percebo que essa pauta de incluir as mulheres no cânone é uma pauta que tem despertado bastante interesse, né? E isso é bom também, isso é muito positivo, que a gente não está falando aqui para as paredes.
Muito bacana, professora. Obrigado, Camila. Obrigado, professora Anastácia.
É um prazer receber as colegas aqui hoje para falar de um assunto que é tão importante e atual, né? O resto da conversa, então, vocês conferem logo após a vinheta. De novo, muito obrigada por vocês estarem aqui no Ciência On, é uma alegria imensa tê-las aqui. Eu acho que hoje, para começar esse episódio, a gente queria perguntar para vocês o que são efetivamente esses direitos reprodutivos, né?
Bom, eu acho que no Brasil, os direitos reprodutivos se dividem em dois grandes grupos, por conta justamente do racismo que existe no Brasil. Então, por um lado, a gente tem a luta pelo direito ao aborto legal, que é uma luta que envolve principalmente as mulheres brancas, embora a gente vá ver que também mobiliza cada vez mais as mulheres negras. Mas do lado do feminismo negro do Brasil, a gente tem principalmente a luta para as mulheres poderem ter filhos e para os seus filhos não serem mortos pela polícia. Então, a gente tem essas duas dimensões. E é interessante a gente ver que nesses últimos anos de ataques aos direitos reprodutivos das mulheres, essas duas dimensões foram atacadas, né? A polícia matou muito jovem negro nas periferias. A gente continua, por incrível que pareça, tendo mulheres sendo esterilizadas à força, principalmente mulheres em situação de rua. Não é mais como já foi antes, né? Porque em 92, o Congresso Nacional apurou que 45% das mulheres brasileiras haviam sido esterilizadas de maneira irreversível por laqueadura, e quase todas negras. Então, realmente, era uma política de Estado para branquear a população da maneira mais violenta possível, né? Uma política racista que a gente vê se manifestando até hoje, principalmente pelos casos de violência policial.
Tem um documento, né, do Ministério da Saúde, que ele define que os direitos reprodutivos, eles são os direitos das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e, tipo, em que momento da vida as pessoas desejam ter esses filhos, né? Mas também inclui o direito das pessoas de exercerem a sua sexualidade e a reprodução de forma livre, sem violência, e de terem acesso à informação para conseguirem fazer um planejamento familiar e terem acesso aos serviços de saúde que garantam esses direitos, né? Mas, como a professora falou, infelizmente, essas coisas não acontecem da forma que deveriam, né? A gente tem essa divisão de raça muito gritante no Brasil. Enquanto as mulheres brancas estão querendo garantir o seu direito ao aborto, as mulheres negras estão tentando ter o direito de ser mães e exercer a sua maternidade.
E queria ouvir um pouco de vocês, né? Como essa dimensão que vocês apontam, né, de raça, de etnia, né, ela tem ela de certa forma faz com que esse debate avance menos em termos de certos estereótipos, preconceitos que estão arraigados na sociedade, né? Se tem a ver, se vocês acham que isso tem a ver ou não, com também essa visão que a sociedade tem de que alguns temas são mais relevantes que outros por causa dessa questão racial, né?
Bom, ontem a gente viu o presidente do Equador, o ex-presidente do Equador, o Rafael Moreno, dizendo que essas pautas eram identitárias e mais serviam para dividir do que não sei o quê, e que tem que primeiro combater a desigualdade para depois pensar em direitos LGBTQ e aborto. E aí eu fiquei pensando, para ele que é um homem hétero, né, que ninguém o proíbe de ter acesso ao seu próprio corpo. E é claro, fica para as próprias mulheres que estão em situação de poder, é tudo muito menos grave, né, Graciela? Porque a mulher pode ir numa clínica privada, limpa, higiênica, ela sabe que não vai morrer, ela sabe que não vai ser presa. Não é o que acontece nas periferias com as mulheres negras, com as mulheres pobres, né? Com as mulheres muito jovens.
Eu ia comentar que saiu uma pesquisa recente, né? A Pesquisa Nacional do Aborto, promovida pela Débora Diniz, que é uma pesquisadora bem importante na área. E os dados estão dizendo exatamente isso, né? Quem são as mulheres que abortam mais hoje em dia, né? São as jovens e, com predominância, as nordestinas, as negras e indígenas. E as que estão também correm o maior risco na realização desse procedimento.
Vocês falaram um pouquinho, né, desses recortes, né, de raça e etnia, né? Eu queria saber de vocês, né, como que a raça, a classe, as desigualdades de forma geral perpassam esses debates, né? Apesar de vocês já terem comentado um pouquinho, né? Vocês teriam mais alguma coisa para falar sobre isso?
Essa questão é uma questão onde a gente vê muito claramente o que significa interseccionalidade, né? Interseccionalidade é uma palavra que se popularizou nos últimos anos, e é porque, de fato, ela expressa uma coisa que é real na nossa sociedade, né? Que é como as opressões se sobrepõem nos corpos individuais das pessoas de maneiras diferentes, e isso também coloca as pessoas de maneiras diferentes em posições diferentes para agir. Não é à toa que a Angela Davis tem aquela famosa frase dela, né? Que as mulheres negras, quando se mexem, a sociedade inteira se mexe junto, porque elas estão na base da sociedade. Então, eu acho que quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente deve pensar tanto do ponto de vista das opressões, mas também o que é mais interessante e mais animador do ponto de vista das resistências. E nessa questão do aborto, é muito claro que as mulheres negras sofrem mais. As mulheres pobres sofrem mais. Isso se expressa nos números, né? A gente tem 200 mortes por ano em decorrência de abortos no Brasil. E nessas mortes, as mulheres negras são quase duas vezes mais propensas a morrer do que as brancas. 60% das mulheres processadas por abortar são negras. Elas são 50% da população, né? Grosso modo, mas são 60% das que são processadas. Quase todas as que são encarceradas são negras. Tem um estudo recente da Faculdade de Direito da USP que mostra que as mulheres negras são 3 vezes mais propensas a morrer por complicações na gravidez. Inclusive, a gente viu isso na Covid também, né? E essas complicações incluem abortos. Então, são questões que realmente, essas questões relativas a um procedimento que é ilegal, que depende de dinheiro, né, por ser ilegal e por não ser feito pelo SUS, e claramente se expressam aí, né, as diferenças de raça e de classe, onde claramente a diferença de gênero já está dada, né, porque os homens não são obrigados a fazer nada que não queiram com seus corpos.
Professora, voltando um pouquinho no tempo, a gente lembra, quando a gente fez a pauta, que você, lá no episódio da Catarina Kepler, tinha associado a figura da bruxa com a circulação dessas técnicas abortivas, contraceptivas. E a gente queria saber, isso significa que, num passado mais remoto, bem mais remoto, né? As mulheres já tinham mais liberdade de escolha sobre a reprodução dela?
Ai, olha, Arthur, o grande livro sobre a caça às bruxas é o livro da Silvia Federici, a historiadora italiana que de vez em quando vem para o Brasil, porque o livro dela fez muito sucesso aqui no Brasil. E certamente ele fez muito sucesso aqui no Brasil porque ele reverberou com o que as mulheres brasileiras têm vivido nesses últimos anos. A Silvia Federici mostra para a gente que essa visão de que a situação das mulheres vai melhorando paulatinamente com a história e que pode ser que haja tempos em que, né, a melhora seja mais lenta, em outros momentos é mais grave, é uma visão falsa. Né? Os dados históricos mostram que há, sim, grandes retrocessos na situação da mulher. E uma das grandes fontes de retrocesso para as mulheres foi justamente a implementação do sistema capitalista. Na Idade Média, as mulheres, mesmo no regime de servidão, elas tinham muito mais direitos sobre seus corpos. Com a chegada do capitalismo, o que acontece? O capitalista precisa de matéria-prima, que ele vai pilhar nas colônias, né? Roubar das colônias, vamos falar assim, chamar as coisas do que elas são, mas ele precisa também de trabalhadores. E quem faz esses trabalhadores são as mulheres. Então, a partir da época da Revolução Científica, as mulheres vão perdendo os direitos sobre seus corpos, porque elas têm que ter muitos filhos, né, para suprir esse exército de reserva, né, que é necessário para que se possa pagar pouco para os trabalhadores. Então, sim, na Idade Média as mulheres tinham acesso a essas práticas abortivas. As parteiras da Idade Média tinham uma política de que, se fosse para escolher entre o bebê e a mãe, escolheriam a mãe, né, para sobreviver. E depois não. Depois, quando o parto passa para a medicina, que é praticada nas universidades, e tem toda uma propaganda para difamar as parteiras, para chamá-las de sujas, quando na verdade esses médicos cuidavam de doentes, inclusive doentes de peste bubônica, que não lavavam as mãos antes de fazer os partos. Então, eles eram bem piores que as parteiras. Mas teve toda uma propaganda, inclusive de imagens que eram circuladas, né, mostrando as parteiras como toscas, como ignorantes. A nossa colega aqui da UFBC, a Luciana Palharini, a professora, trabalha com isso. Ela tem um trabalho genial. Fica aí a dica também para vocês. Mas é isso, né? Então, sim, na Idade Média, as mulheres tinham mais direito. E aí, quando a medicina passa para essa ciência que vai sendo praticada cada vez mais por homens e nas universidades, as mulheres vão sendo queimadas como bruxas, né? Tanto as que faziam abortos, quanto as que conheciam métodos anticontraceptivos, quanto as que faziam chazinhos, né, para curar resfriado, qualquer coisa dessa, né? A Silvia Federici mostra pra gente que tem cidades onde todas as mulheres foram queimadas. Tem cidades onde sobraram duas, ou sobrou uma mulher. Então foi realmente muito violenta a queima das bruxas, e é muito sintomático que a gente não estude mais sobre isso.
Bom, Anastácia e Camila, acho que caminhando também um pouco nesse debate da história, como que vocês consideram, né, que os movimentos de eugenia influenciaram nesses direitos reprodutivos das mulheres? Inclusive, vocês citam, né, no trabalho que vocês apresentaram, não sei se o Arthur comentou, né, mas a Camila e a professora Anastácia, elas apresentaram no evento internacional. E nesse trabalho, vocês até comentam da invisibilidade dos negros, né? E falam do caso de um músico, né? Se vocês também quiserem fazer esse comentário aqui, né? Que levou mais de 80 tiros e não apareceu na mídia, né? Então, eu achei muito marcante, assim, esses exemplos que vocês trouxeram sobre esse tema, né?
Essa apresentação foi marcante, né, Camila? Porque a gente compôs esse trabalho realmente a quatro mãos e com sangue nos olhos, como se diz, né? Porque saindo desse governo, e foi uma coisa meio... A gente escreveu, né? Enquanto estava meio na transição mesmo, na época até da eleição. Faz tempo que a gente está trabalhando com isso. E foi difícil, porque todo mundo chorou no final. Até eu fico aqui meio querendo chorar. A gente terminou de falar, tava todo mundo em silêncio, assim. Aí a mulher que tava lá presidindo a mesa falou: desculpem, tá todo mundo muito emocionado aqui. São coisas que a gente achava que só aconteciam no Irã e no Afeganistão. Então foi uma coisa que chocou as pessoas que estavam presentes no evento. Né? Eu falei sim, né? Eu falei do caso do músico, né? Foi em 2019, Evaldo dos Santos Rosa, que foi morto com mais de 80 tiros. Falei da menina Ágata, né, que foi morta, aquela também que... Mas, como a gente falou lá, são casos que chamam a atenção por serem tão bárbaros, né? Falei também, como era na Alemanha, eu não podia deixar de falar, do Genivaldo de Jesus Santos, né, que foi morto em 2022 com a câmara de gás improvisada feita num porta-mala. Então, a gente teve que mencionar isso porque essa questão do genocídio do povo negro está ligada, né? Assim como há um interesse em controlar o número de crianças para a economia funcionar bem, e as mulheres são totalmente objetificadas nesse processo, também há na história do Brasil uma verdadeira tentativa de apagar a herança negra da população. E aí as mulheres brancas são as que têm que ter filho e as mulheres negras são esterilizadas. Eu senti isso na pele quando eu tinha 40 anos, que eu fui ter minha segunda filha por cesárea e se recusaram a ligar minhas trompas. E aí você fala, gente, que absurdo, né? Uma coisa assim. As mulheres brancas têm que ter filhos e as mulheres negras não podem ter filhos e se tiverem filhos, seus filhos vão ser assassinados. É importante a gente se unir nessa luta, né? É claro que é muito mais violento para as mulheres negras. Inclusive, tem a Lélia Gonzalez, ela mostra que nos anos 80 as mulheres negras já estavam envolvidas com a legalização do aborto, né? Mas essa questão de serem impedidas de ser mães, como a Camila colocou tão bem, é uma questão que acaba sendo mais forte, né? Porque é muito, extremamente violenta.
É, e na pesquisa também, uma coisa que me deixou assustada, que a gente acaba não... Quando a mídia ela faz um trabalho... Ela faz um trabalho incrível de conseguir manipular nossas ideias, nossa mente. E nesse sentido, assim, eu fiquei assustada pesquisando em como o Bolsonaro nunca escondeu falas eugenistas, né? Então, ele sempre, nesses 20 anos na Câmara dos... 30, 20 anos na Câmara dos Deputados, ele nunca escondeu que o projeto principal dele era o controle da natalidade. Ele não estava falando de planejamento familiar, e ele deixa isso bem claro. Eu não quero planejamento familiar, eu quero o controle da natalidade, porque os pobres têm filhos e quem paga a conta somos nós, sabe? Então, assim, isso sempre foi muito claro e a gente acabou passando, pelo menos eu, passei despercebida, né, nisso, né? Então foi assustador para mim falar, nossa, mas isso sempre esteve na nossa cara. São discursos na Câmara que estão lá disponíveis para a gente ver. Então, é assustador. Ele sempre teve esse projeto eugenista mesmo. Ele queria controlar a população pobre no sentido de não terem mais filhos.
Vocês inclusive colocam, né, no contexto, a professora Anastácia já comentou, mas no contexto do governo Bolsonaro, na época da pandemia, né, da Covid, essa questão da mortalidade da mulher negra, né, que é o dobro da branca, e foi muito chocante ver, né, que tem 3 vezes mais chance de complicação no parto que a mulher branca, né. Isso, portanto, passa por questões também políticas, ainda que é uma questão de saúde pública, obviamente, também se vocês quiserem comentar, né, por que há esse debate, né, de não ser uma questão única e exclusivamente social, mas ela é uma questão também que envolve, né, a saúde pública. E aí a gente queria perguntar um pouco para vocês o contexto da América Latina, né, como que a gente vê as políticas públicas, né, no Brasil, na América Latina, sobre essa questão. Vou dar só um adendo aqui, que também nesse trabalho da OMS, eles falam que 2/3 dos 195 países analisados na ONU permite o aborto, né, quando a saúde física e psíquica da mulher está ameaçada, né? No Brasil, como que... Desculpa, no Brasil não, mas na América Latina, né, e aí o Brasil incluso, como que vocês enxergam essas políticas, né, e o quanto ainda que nos falta, né, para superar algumas concepções, né, limitadas, preconceituosas, talvez, sobre o tema, né?
Então, no Brasil, desde 1940, a gente tem leis que garantem o direito ao aborto em casos de estupro e risco à saúde à vida da mulher, à vida da mãe. E em 2012 foi aprovada a lei de que em casos de anencefalia garantiria também o direito ao aborto. Mas o que acontece atualmente, né, de forma absurda, é que a lei não garante o acesso, né? Não garante o acesso ao aborto. Tanto que a gente tem aí... Eu preciso dar uma olhada nos dados, mas é um número muito grande de meninas menores de 14 anos que teriam direito ao aborto e elas não conseguem realizar o procedimento. Porque até os hospitais que fazem o procedimento legalmente acabam não realizando o procedimento. Existe uma barreira nesse acesso, né?
Sim, E a questão mais ampla é que não é possível aceitar isso, né? Tem um manifesto das 343 vadias que saiu na França em 71 e ele é assinado pela Catherine Deneuve, pela Simone Signoret, pela Agnès Varda, por várias francesas famosas, e diz lá: eu abortei. Foi um manifesto muito bonito porque o aborto era proibido ainda, né? E elas fizeram esse manifesto público dizendo: eu abortei. E aí tem uma frase lá que eu gosto muito: o direito ao aborto não é o objetivo último da luta feminista, né? É apenas a conquista mais fundamental. Nós não sermos obrigadas a ter filhos que nós não queremos, porque isso é muito absurdo. Né? Isso é muito grave, é muito sério. E na América Latina a gente tem visto avanços. Né? Na Argentina a gente teve a oportunidade, né, de, no nosso núcleo de estudos, chamar umas companheiras argentinas para conversar com a gente, para falar sobre a experiência delas. E a gente vê que elas conseguiram capilarizar esse tema pela sociedade. Por isso que é tão importante esse espaço que vocês estão abrindo aqui para a gente. Porque no Brasil é um grande tabu que só aparece em época de eleição. Né? Na época das eleições, os candidatos de direita jogam lá a carta aborto para ver se conseguem uns 3% ali, né, a mais de votos, o que é muito sujo, né? Mas uma discussão franca nunca acontece na sociedade, porque ninguém quer bancar isso, porque é muito polêmico, porque esbarra na religião, porque esbarra no patriarcado. Mas alguma hora essa discussão vai ter que ser feita, né? Foi feito em outros países. Em outros países da América Latina, a gente está conseguindo avanços, né? Na Colômbia também. Então, não tem por que a gente achar que no Brasil a gente não pode. A gente vai ter que esperar até acabarem todos os outros problemas, né? E o país ter ficado todo perfeito, para aí sim a gente poder ir lá e falar. Até porque a gente sabe que tem problemas que têm várias dimensões, né? E a gente lida com todas as variáveis. A gente não precisa escolher uma variável para trabalhar de cada vez. Isso não existe.
Só te complementando, professora Anastácia, né? Nesse trabalho da ONU, também eles fazem uma análise a partir da religião das mulheres que fazem aborto. E aí, 56% dessas mulheres professam fé católica, e 25% delas são evangélicas, o que implica que é uma temática muito mais complexa do que só uma discussão, né, de religião, mas que envolve tantas outras dimensões sociais e o papel da mulher e a condição da mulher nessa sociedade, né, extremamente machista. E a mulher sozinha, tendo que lutar, muitas vezes, passando por certas humilhações em lugares que a gente nem sabe aonde elas vão fazer esses abortos, né? Simplesmente porque um grupo que tem uma visão, que óbvio a gente respeita, são visões religiosas que a gente respeita, mas que quer controlar aquilo que as mulheres fazem. E a gente vê aqui que religião é um desafio, mas a gente tem outros tantos também para enfrentar, né?
Só comentar que, infelizmente, essa pauta está sequestrada dentro dos debates religiosos, e não é. Na realidade, a gente precisa pegar essa pauta e levar ela para a saúde pública. A gente está falando de saúde, de morte materna. A gente precisa trazer, separar assim, as pautas, né? Não está dentro do campo religioso. Tanto que esses dados mostram que, independente da religião, o aborto acontece.
Acontece. E o que é mais interessante é que esse discurso sempre coloca a mulher no papel de um monstro, né? De um sujeito, e eu sempre falo, né? Nenhuma mulher faz aborto e vai para uma festa. Não é uma coisa que a mulher faz simplesmente, né? Porque, eu quero fazer hoje e vou passear amanhã. É sempre uma decisão muito difícil, né? Então, eu acho que a sociedade, né, e esses discursos, eu acho que eles deveriam também ouvir essas mulheres mais, né? Se vira as costas para esses discursos, que são discursos que são muito carregados de dor, né? Que a gente, ou a sociedade, de modo geral, ignora, né? Principalmente quem faz esse tipo de debate.
Falou de dados muito alarmantes, né? Acho que realmente a gente precisa levar esse debate a mais pessoas, né? O quanto precisar. Até citei para a professora Anastácia, né? Que, de certa forma, aqui no Ciencion a gente tem uma certa liberdade, uma certa autonomia para trazer temas como esses, principalmente porque nós temos o apoio institucional, então a gente não precisa suprir uma demanda prévia por audiência, né? A gente não precisa fazer temas com essa expectativa de que vai dar engajamento, vai dar view, vai dar like, que a gente sabe que orienta muito da divulgação científica em termos de afastar esses tabus e tornar os temas cada vez mais homogêneos, né? E eu queria perguntar, então, para vocês duas, né, na perspectiva de pesquisadoras, quais são os desafios em termos de políticas públicas? O que, que o Estado pode se responsabilizar para fazer? E quais são as perspectivas futuras para os direitos reprodutivos nessa visão, né, de responsabilização do Estado e de tirar um pouco desse moralismo do debate para falar de políticas públicas mesmo?
Tem uma coisa que a Débora Diniz fala que é muito boa, e ela tem insistido nisso, né, Camila? Que é o seguinte, não se trata de discutir quando começa a vida. A discussão foi muito para esse lado. Mas se trata de pensar no que está acontecendo com essas mulheres, sabe? Porque as mulheres acabam abortando com segurança ou sem segurança quando elas tomam essa decisão difícil de fazer um aborto. E é triste, né, que as mesmas pessoas que condenam essas mulheres, que chamam essas mulheres de assassinas, são exatamente as mesmas pessoas que ignoram completamente quando ocorre um aborto espontâneo, né? Que não permitem que a mulher falte um dia de trabalho, por exemplo. Então, é o tipo de comportamento hipócrita mesmo, né? Não tem outra palavra para chamar. Essa é uma primeira reflexão que me vem, assim.
A gente naturaliza... Está naturalizado, né, na sociedade, a forma violenta que a gente trata as mulheres, né? Tanto que... Eu vi recentemente, eu não sei se é verdade, eu vou falar por especulação aqui, que a dor da cólica se compara à dor do infarto e que a gente precisa ir trabalhar com cólica do mesmo jeito, a gente precisa ser produtiva com cólica menstruando e tal. Então, assim, eu acho que a forma que a mulher é tratada na sociedade é muito violenta, inclusive na hora de escolher, né, se quer ou não ser mãe. E se a gente decide não ser, a gente tem que se arriscar, e depois muita gente tem a coragem de apontar o dedo e falar, ah, mas você se arriscou porque você quis, você engravidou porque você quis. Mas não é bem assim, né? Tem um termo que eu particularmente não gosto muito, né? Mas que as pessoas falam, né? Que os homens, eles abortam todos os dias quando eles escolhem não assumir os filhos, né? Eu particularmente não gosto muito dessa frase, porque quando você decide fazer um aborto mesmo ilegal, você enfrenta um monte de situações aterrorizantes. E o homem simplesmente vira as costas e vai embora. Então, até nessa decisão, ele é beneficiado, né? Agora, em relação a políticas públicas que poderia se pensar, assim, eu acho que atualmente... no que a gente tem, só de garantir o direito daquelas que têm o direito de abortar, já é fundamental, fundamental. Eu vi aqui os dados, assim, então, em 2021, foram 19 mil nascimentos de meninas entre 10 a 14 anos. São meninas que têm o direito ao aborto, porque não existe... uma relação consensual com meninas entre 10 a 14 anos. Isso não existe. Então, é um estupro presumido. Então, só da gente garantir, pelo menos isso, garantir que elas possam ter acesso ao aborto já é o mínimo. O mínimo. E a sociedade se mobilizar para discutir isso. Não falar sobre pecado, sobre vida. Falar sobre... o direito ao corpo, né? O direito de eu poder fazer o que eu quiser com o meu corpo, de ter o direito à escolha, acho que é muito importante.
Bom, professora Anastácia, Camila, já nos encaminhando para o finalzinho do nosso episódio, já, eu queria saber um pouquinho mais como são os trabalhos de vocês lá no Núcleo de Estudos de Gênero? Talvez o que é essa pesquisa em gênero, né, que perpassa todas as atividades do grupo de vocês? Que outros trabalhos são realizados, além daqueles que vocês já mencionaram ao longo do episódio? E, é claro, né, uma ajudinha para as pessoas que estão interessadas, né, que às vezes não tem tanta informação. Como começar a participar das atividades, procurar vocês para fazer pesquisas, é um grupo aberto, como entra em contato, esse tipo de coisa, né? Então, eu queria saber de vocês, por favor.
Bom, o nosso grupo se chama Núcleo de Estudos de Gênero Esperança Garcia. É um núcleo bem plural, né? Envolve uma quantidade razoável de professoras, de estudantes de graduação, de pós-graduação. E é legal porque a gente procura ter uma agenda de seminários para uma conhecer a pesquisa da outra, e a gente tenta articular ações em conjunto também, e se formam subgrupos lá dentro. Tem editais, né, que surgem para bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Então a gente faz vários tipos de coisas lá, né, Camila? Não sei se você quer complementar.
Existem projetos de extensão que envolvem o núcleo e que a gente discute sobre violência. E tem, deixa eu ver, fala sobre gênero e ajuda entidades de apoio a pessoas LGBTs. Deixa eu ver, eu estou envolvida num projeto, por exemplo, chamado Matec, que é para ensinar matemática através de jogos para crianças, assim. E perpassa a parte do coletivo de mães e pais. Então, assim, é bem plural. A gente tem muitos trabalhos, tem muitos trabalhos, muitas discussões. E quem quiser participar é só chegar. Não tem uma seleção, é um grupo aberto. Eventualmente a gente tem formação para conhecer tanto a origem do feminismo, tanto sobre o que significa gênero, sobre as diferenças entre gênero e sexualidade. Então, assim, é muito, muito interessante e muito plural. Quem tiver interessado, é só comparecer a essas formações, as reuniões do núcleo, elas são abertas.
Agora, por exemplo, a gente está escrevendo um artigo coletivamente sobre a experiência de ensinar epistemologia no período da pandemia, né? Que foi um período de negacionismo, onde a ciência entrou em destaque, e ao mesmo tempo a gente tem uma pegada decolonial, que foi um outro tema que mobilizou bastante gente no núcleo desde a sua fundação. Então, agora a gente está tentando trazer isso para a forma de artigos, né? E já tem duas colegas e amigas lá que já conversaram comigo e a gente está fazendo isso junta. Tem as casas de acolhida, né? A Casa Helenira Preta em Mauá e a Casa Carolina Maria de Jesus em Santo André, que são ocupações das nossas alunas que foram sendo regularizadas e tal, e também são ligadas ao núcleo. Então, realmente é uma gama ampla de coisas que a gente faz ali, sempre com muito afeto, que é um princípio fundamental da prática feminista de pesquisa, né? A gente procura sempre criar um ambiente acolhedor, um ambiente de afeto, sem competição, sem uma querer ser melhor que a outra, nem nada disso.
Muito interessante, meninas, muito bonito. Eu fiquei muito feliz de tê-las aqui, aprendi muito. É uma temática que provavelmente vocês vão voltar para falar de muitas outras coisas, mas também espero vê-las aqui para falar mais sobre esse tema que é muito importante, que eu espero que reverbere mesmo entre as pessoas que ouçam, né? E aí eu vou subverter um pouco, Arthur, tu vai ficar bravo comigo, vou subverter um pouco a pergunta final, porque em geral quando a gente pede para as nossas convidadas e convidados deixarem, né, uma mensagem, a gente pede para os nossos ouvintes e tal, os alunos do ensino médio, mas hoje eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, obviamente, deixar uma mensagem para as meninas, né? Para as meninas que estão no ensino médio, em geral, porque, né, a gente tem mais ouvinte no ensino médio, para vocês deixarem uma mensagem final para elas.
Eu vou deixar então para as meninas que são mães, adolescentes, como eu fui, que não se limitem. Pode ser um período difícil agora, pode não parecer ter muita perspectiva, às vezes a maternidade ela é meio limitadora, principalmente como a sociedade espera que a gente seja, né? a mãe que a sociedade deseja que a gente seja. Mas não se limitem, vai passar esse período e estudem, façam o que vocês gostam e não desistam dos seus sonhos.
Eu queria dizer para as meninas, sejam amigas de outras meninas, né? Não aceitem a mensagem que o patriarcado tenta inculcar na gente de que as mulheres são competitivas entre si, de que elas são inimigas naturais. Não, seja amiga das outras meninas, façam parte de coletivo, vamos pra rua quando, né, as mulheres conscientes estiverem na rua, né? Não nesses movimentos de direita que pedem a volta do regime militar, que tanto nos oprimiu, que tanto agravou essas pautas. Mas tentem se mobilizar, tentem se juntar com outras mulheres, porque isso vai fortalecer vocês e isso vai fortalecer a sociedade brasileira como um todo.
Bom, queria agradecer mais uma vez, então, a presença da professora Anastácia e da Camila, que as duas são minhas amigas, né? Fiquei muito feliz de trazer essa pauta aqui para o programa, né? Eu só queria dizer que a professora Graciela falou no começo que a pauta é minha, mas eu queria destacar aqui o papel dela em ter estudado o tema e conduzido tão bem aqui o programa, apesar das perguntas já estarem feitas, ela trouxe a visão de pesquisadora dela e acho que agregou muito ao programa, né? Então, não seria justo da minha parte eu não reconhecer isso. E eu quero agradecer também a Camila, que disponibilizou o resumo que foi publicado lá no evento da Alemanha para eu estudar o tema e também se dispôs a se encontrar comigo antes da nossa gravação para a gente discutir as questões com antecedência. Então, acho que a pauta, todo o trabalho, ele nunca é mérito de uma pessoa só, né? Mas eu queria destacar aqui também a discussão que vocês trouxeram sobre educação, né? Eu também acredito muito nisso, né? Que educação, um programa como esse, não é só para as meninas, apesar do destaque ser importante. Eu acho que é um tema que é importante também para os homens se apropriarem cada vez mais. Não para subverter, para encher o saco, para empatar a discussão, mas para entender um pouco como se posicionar dentro de todas essas demandas, né? Por uma sociedade melhor, né? Que passa também pelas questões de gênero. Então, agradeço muito a oportunidade de ter aprendido tanto com vocês três, né?
O meu obrigado eu aceito em chope, Arthur. Você pode me pagar um depois.
Eu já ganhei esse podcast porque eu descobri que o Arthur é Tutu, né? Então agora ele tem um apelido novo lá do grupo de pesquisa que eu vou contar para todo mundo.
Eu não consigo chamar ele de Arthur porque Tutu. Eu tenho um filho chamado Arthur, então são os Tutus.
Obrigada, Camila, pela sua presença. A gente aprendeu muito com você também.
Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Se eu tiver como contribuir de outra forma, pode me chamar, que eu aceito.
Com certeza a gente vai te chamar. Obrigada, professora Anastácia.
Eu que agradeço, gente. Sempre uma alegria estar aqui com vocês.
Bom, eu vou terminar, então, o nosso podcast com um lema que a Anastácia, a professora Anastácia e a Camila colocaram no trabalho delas, que é o início do trabalho delas, quando elas começam a fala, que é ninguém solta a mão de ninguém. Então, obrigada, meninas. Obrigada, os ouvintes. A gente se vê no próximo Ciência On.
Este programa foi editado por André Luiz.